precisamos finalizar as leis de Rosh Hashanah, costumes. Primeira coisa, sobre a reza da segunda noite de Rosh Hashanah. No caso deste ano, a segunda noite de Rosh Hashanah é no sábado à noite, Motzaei Shabbat. Então nós temos que acrescentar na Amidah, depois do Atave Hartano, se acrescenta um trecho que está embaixo da linha, chamado, começa com as palavras, Vatodieno, que é uma Havdalah, uma pequena Havdalah. Afinal de contas, nós estamos saindo de Shabbat para Yom Tov. Depois disso, nós temos que prestar atenção também em casa. Então, falta falar sobre a primeira noite. Vamos começar por aí. Então, a primeira coisa é assim, quando nós chegarmos em casa, as velas de Yom Tov, as velas do segundo dia de Yom Tov, só podem ser acesas depois que anoiteceu, depois que acabou o Shabbat. Normalmente se acende na tarde, mas quando é Shabbat, não dá para acender no Shabbat. Então tem que esperar anoitecer. Depois que anoitece, as mulheres que estão em casa e não fizeram a reza da noite, devem falar Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lekodesh. É a fonte das bênçãos daquele que discerne entre o que é sagrado e sagrado, quer dizer, entre Shabbat e Yom Tov, são santidades diferentes. E aí pode-se começar a preparar as coisas. Antes disso, não pode preparar nada para a refeição. Pois disso é que pode começar a se preparar a refeição da noite. E aí precisa-se acender as velas de Yom Tov, pegando do fogo pré-existente, aquela vela de 48 horas que está acesa, passa fogo de lá e acende as velas de Yom Tov. E nós temos aqui uma questão sobre o Shehecheyano. Existe uma discussão se tem que fazer Shehecheyano na segunda noite de Rosh Hashanah ou não. A lei é que se faz. Mas, por via das eventuais dúvidas, já que tem uma discussão, se é considerado um dia só de 48 horas ou são dois dias, então, nesse caso, se faz o seguinte. Na hora de acender as velas, as mulheres que já fazem Shehecheyano, quando acendem as velas, devem ter uma fruta nova de época próximo delas. Assim elas fazem a brachá de Shehecheyano pensando no Yom Tov e também na fruta nova. E a mesma coisa vai acontecer depois no Kiddush, que deve ser o mais próximo possível de acender as velas. Mas fazer o Kiddush, também vai ter que ter a fruta nova na mesa. E assim que nós terminamos o Kiddush, fazemos Shehecheyano. O Shehecheyano vai então sobre Yom Tov e sobre a fruta nova, e bebe-se do vinho, e aí se come a fruta nova. Fazendo a brachá de Borei Peri Haetz. Depois vai se fazendo a Tlakadayim para comer a refeição. Sendo a segunda noite no Motzaei Shabbat, o Kiddush é diferente. O Kiddush é um Kiddush mais extenso, que é chamado e conhecido como Yaknehaz. Está lá no Machzor, mas é importante prestar atenção, muita atenção. Então tem que fazer o Yaknehaz. O Yaknehaz começa com a brachá do vinho, Savri Maranan Borei Peri Gafen. Depois tem a brachá do Kiddush. Depois vem a brachá da vela, e aí nós fazemos a brachá da vela e olhamos. Brachá é igual ao Motzai Shabbat, Borei Meorei Haesh. Não se acende uma vela especial para isso, nós olhamos para as velas que estão acesas de Yom Tov. Não se faz com a mão, como no Motzai Shabbat. Apenas se olha para as velas depois da brachá. Depois tem a brachá da Havdalah, que é diferente da Havdalah de fim de Shabbat ou fim de Yom Tov, que é entre Shabbat e Yom Tov. A Havdalah é diferente. E depois, finalmente, tem a brachá de Shehecheyano, que é o que nós falamos antes, com a fruta nova já na mesa. Voltando um pouco, na primeira noite de Rosh Hashanah, e tem gente que costuma também na segunda, se come uma série de alimentos especiais para se rezar para Hashem, um dia que nós aproveitamos para preces. Então, até a refeição é envolvida com preces. A primeira coisa, se costuma mergulhar o pão no mel. Tem aqueles que costumam de Rosh Hashanah a Yom Kippur, tem aqueles que costumam em Sukkot também. E depois disso, se traz a maçã e se come maçã com mel. e se faz a brachá da maçã, boreta e raetz, e se come com mel, e se pede Yehiratzon em seguida, se pede Yehiratzon, Shetechadesh Aleinu Shana Tovah Mtukah, que você, Deus, nos renove um ano bom e doce como o que a gente está comendo. Depois disso, existe o costume na noite, Hiroshima, que se come alimentos doces, adocicados. Não se come alimentos azedos e não se come nozes. Tem dois motivos: as nozes aumentam muito o pigarro, atrapalham depois a pessoa rezar. E também as nozes, em hebraico, egoz, tem o mesmo valor numérico de het, de pecado. Não queremos nem lembrar dessas coisas. Tem também os que costumam não comer uvas em Rosh Hashanah também, pelo fato de a uva ser uma das opiniões no Talmud, que foi a fruta proibida que Adam Harishon comeu, e é justo nesse dia, nós queremos consertar o negócio, não lembrar, não mencionar essas coisas. Não é dia de ficar mencionando pecados. Não lembra dessas coisas, então por isso não se costuma comer uvas. Quais alimentos se come, então? Existem muitos costumes. Se pega alimentos, qualquer que seja, mas existem alguns que estão escritos no Mahzor, que indicam, que lembram, que o nome deles lembra, que tem um trocadilho com o nome que lembra, e há algum pedido, e nós fazemos esse pedido. Então, por exemplo, se costuma comer romã, porque a romã é cheia de sementes. E nós queremos estar cheios de méritos. Nós queremos ter bastante mitzvot. Então nós falamos, Miratzon, pedindo para Deus, para aumentar os nossos méritos como Urimon. E assim por diante, existem muitos costumes, de fato, só olhar no Mahzor, que tem lá, se come peixe, se pede para frutificar como os peixes, tem aqueles que comem a cabeça do peixe, para pedir para sermos como uma cabeça e não um rabo, e assim por diante. Qualquer coisa que a pessoa vê que tem algum trocadilho, algum pedido que pode fazer, faça o pedido, tem que aproveitar. É um conceito de você comer pedindo. Um dia que as preces fazem parte até da nossa alimentação. Mais um detalhe importante de se lembrar é que ao longo dos 10 dias, quer dizer, de Rosh Hashanah até Yom Kippur, nós temos algumas diferenças nas preces, nas rezas. Primeiro, segundo muitos costumes, se acrescenta o capítulo 130 do Salmo Shir HaMa'alot, logo depois do Ishtabach. E, em segundo lugar, nós estamos falando de acréscimos gerais, então tem Avinu Malkeinu, todos os dias, e menos Shabbat, logicamente, e menos na sexta-feira à tarde, e também na véspera de Yom Kippur à tarde também não se fala. E além disso, se acrescenta ou se muda algumas coisas na Amidá. Então, a primeira coisa, se acrescenta algumas frases na Amidá. Logo no comecinho da Amidá tem a frase Zochreinu lechaim melech hafetz bachaim, que se acrescenta. E também a frase Michamocha Avarachamana Avarachamim, também acrescentada. Mas para o final da tefilá tem mais dois trechos acrescentados. Uchtov lechaim tovim e o Sefer Chaim Berachah Veshalom, pedindo para ser inscrito no livro da vida, no livro da bênção, da paz, etc. Além disso, nós temos dois lugares na Amidá que se troca algo. Então, logo na terceira brachá, Baruch Atah Hashem Hakel HaKadosh, que nós falamos todo ano, nesses 10 dias se muda e se fala HaMelech HaKadosh, o Rei Santo, não Deus Santo, o Rei, estamos coroando o Rei. E também na brachá de Hashiva Shofeteinu, também se muda, normalmente se fala Melech Ohev Tzedakah Mishpat, nesses dias se fala HaMelech HaMishpat. E no fim da Amidá, existe o costume de se falar Oseh HaShalom em vez de Oseh Shalom. Isso varia de comunidade para comunidade. E nas comunidades que se muda também no Kaddish. Também se fala Oseh HaShalom no final do Kaddish. Também, no meio do Kaddish, isso tudo para quem está rezando com Minyan, existem alguns costumes como que se muda também, no meio do Kaddish, Le'eila Minkol Birchata, se fala normalmente, e nessa época se fala Le'eila Ul'eila Mikol. Então, existe essa diferença. Algumas comunidades fazem isso apenas em Neilá. Algumas comunidades fazem isso em Rosh Hashanah e em Yom Kippur. E algumas comunidades fazem durante os 10 dias. Então cada um presta atenção na comunidade que está para fazer o Kaddish da forma segundo o costume local.